107.9 o FM, mais uma vez, pela direção e condução do senhor João Lopes, direto dos estúdios, eu, Marcos Salomé, trazendo mais uma figura ilustrada desse lugar chamado Londrina, onde trata os seus com afago. E esse menino aqui é um seguro aí, cara. Se você nunca ouviu ele tocando, porque esse cara é músico, produtor, cenotécnico.
Cenotécnico, ele
é,
faz de tudo.
Já foi.
Lavando seu carro, cortando sua grama.
Já foi skateiro, ele não era skatista, ele era skateiro. Batuqueiro. E uma figura assim que tem um monte de história nessa uma hora, vai ser pouquinho. Mas vai dar para dar uma pincelada legal hoje. Opa. No Salocast, um puta orgulho,
uma
um
honra.
amigão, Alisson Milhão direto.
Uma figura. Aqui, amigo de muitos anos.
Obrigado.
Brotherzaço.
Que bom
que
você
agradeço.
Veio.
Uma honra.
Como é o menino prodígio dos batuques? Depois de 30 anos, tá no meio, ter relevância, né, cara? E fazer o que você faz e gostar, porque eu sei que você gosta pra caramba, né, meu?
Ah, mas tem que gostar porque dá muito trabalho, viu? Qualquer outro aí que já fica na dúvida se gosta ou não, já abandona rapidinho. Tem que gostar muito, porque é até uma coisa que eu tava pensando esses dias. Quando você vai num evento, loca som, luz, vai a bateria junto ali na locação de tudo. O percussionista, né? Você ia falar palavrão que não pode. Depois você fica escutar, mau exemplo. Mas se ferra bonito. A gente tem que levar até o tapete, leva tudo, até os microfoninhos específicos ali, né? Do timbre. A gente acaba tendo que investir também. Então é muita coisa, é muita idas e voltas do carro pro palco.
Lembrando mais uma vez, o Salocast é patrocinado pela Berlin Tuesday, do Sérgio Benini, que está em Berlim e que faz um trabalho que, para você que quer fazer o seu intercâmbio, quer ir morar, enfim, quer conhecer uma cidade espetacular como Berlim, procure conhecer o trabalho desse cara, que é muito sério. Ele é um cara sensacional.
E sem querer deu certo, porque a música aí de introdução aí do Baticum aí, ó, foi gravada em Berlim, ó,
aí,
ao vivo.
mais uma dica. Eu lembro do senhor, né, hoje um jovem senhor de 46 anos, mas quando eu conheci tinha só 13, era um menino que andava com as calças do dobro do seu tamanho, com o skate debaixo do braço ali pela Avenida Duque de Caxias.
Já envelhecendo, cresce só a lateral daí, né?
Quando que foi? Começou a sua primeira bateria foi ali, né,
Ah, foi um pouquinho antes até. Eu tive a primeira bateria, ó, o Kim Rogers vai escutar e vai ficar orgulhoso. A primeira bateria Made in Kim. Aí depois fui para aquela lá, né? Ó, nem lembro a marca, mas já foi uma, né, mais uma marca mais industrializada nacionalmente. E aí eu fui, comecei, né? Que a gente começou a bagunçar junto ali.
Pois é. Tem umas passagens aí que o horário não permite. Mas você, porque assim, você já era do meio, né? Tanto pelo skate, já envolvido com umas bandas aqui, já envolvido no
Sim.
rock, né? Era road de quem?
Ixi, aí, ó, Luquinhas, ajudei a ser carregado, Magic Balloon, as coisas da bateria, hein? Isso foi um incentivo também, eu era fã deles, ficava ali, pirando na bateria. Ah, teve vários mestrinhos aí que eu fui acompanhando e pegando aí como modelo e exemplo aí para eu também estar tá seguindo esse caminho,
E sempre foi, né, batendo.
Sempre comecei com bateria, foi uma paixão, eu fui do barulho, né? Eu gostava de fazer barulho. Lembro quando era pequeno, eu pegava as panelas da minha mãe, botava no chão da cozinha e batucava, amassava todas as panelas dela, as tampas. Como também quando era mais novo, ia viajar com amigos, assim, pra praia, fazia a mesma coisa. Nunca mais me chamava, porque as mães tudo xingavam. Aquele lá não traz, não. Tive que comprar as panelas tudo de novo.
E por quê? Lógico, um caminho leva ao outro, mas a percussão veio logo depois, né, cara?
Assim, eu fui na batera.
Você tocou em um monte de
Foi
banda também,
através.
né?
A minha paixão da percussão mesmo iniciou quando eu comecei a fazer o festival de música.
Já.
Né, nos projetos de musicalização, de construção de instrumentos, né, Carlinhos Ferreira, o Bolão e vários, né? que, enfim, até esqueci alguns nomes num release aí que eu montei, mas a memória não tá mais a mesma. Mas lá eu fui conhecendo a percussão e fui adicionando aos poucos na bateria. Então eu tinha aquela batera, mas fui colocando um cowbell, um blocks, opa, um splashzinho, um bongô, timbale do lado. Quando eu vi, já tava aquele monstro de bateria, né? Aí eu comecei a sacar as coisas da bateria, eu fui ficando só com a percussão e fazendo aula. Fui viajando, fazendo aula com vários, né, percussionistas de renome, aprendendo um pouco mais técnica. Caribenha, latina, open tones, slaps, e fui indo, fazendo calo na mão mesmo. Né? Lembro de...
Ralando.
No começo, a escola mesmo, bandas, baile, a gente tocava muito o que não gostava pra aprender a tocar. Pelo amor de Deus, acabava o show assim, acabado, detonado físico e mentalmente. Era tomar uns 5 Dorflex e deitar na cama.
Mas uma vida de dedicação, né, bicho?
Exatamente.
Ser músico.
E hoje em dia eu já consigo tocar só o que eu gosto, né? Mas já passei por tudo que é estilo de música, nesse aprendizado para aprender variados estilos também. E também porque eu já tinha saído da casa dos pais, os contos começaram a bater, não dá mais para ficar escolhendo, vamos pagar as contas, vou tocar até que não gosto.
Mas aí tem um monte de roubada também que rola, né, meu?
Meu Deus. Foi roubada nisso. Microbusão caindo os pedaços, indo lá pra Iapoque, Achuí, sem almoço, sem hotel, usando o mato no meio da estrada.
Já foi o Brasil inteiro já?
Quase todo. Não teve muitas regiões que ainda não. Tenho vontade de ir, mas quase tudo.
No peito, na rata.
Ali, Mato Grosso, Goiás, várias regiões aí. Regacei tudo ali já. No bom sentido, né?
Você falou um negócio legal pra caramba, meu. Que você falou, nem sempre tocando, principalmente no começo, não tocando o que eu gosto. Por que é por isso, né, cara? Ser músico, você não tem...
Você tem que ser bem eclético, né? Ainda mais quando você tá no começo.
Sim.
Né? Porque você tá naquela sede de aprendizado, né? Tem muitas técnicas ali que é praticado muito num estilo que aquele estilo não te agrada muito, né? Aquele tipo de som que você escuta em casa, numa viagem. Mas, pô, eu quero aprender, vai ter que tocar aquela lasqueira lá.
Quais são as coisas mais loucas, assim? Porque você já tocou com gente pra caramba, né, meu?
Já viajei bastante. Bastante artista de renome como músico e também como produtor, né?
Tá.
Cenotécnico, viajei bastante também. Eu lembro de uma vez, na van, na correria, sai de um show, vai pro outro, já cai pra estrada, não dá nem tempo de tomar banho, a gente tinha suado do show, calculava o horário, o produtor, gente, vai, já tem que chegar em outro lugar e ter horário pra passar som, não dava tempo de jantar e tomar banho, ia comendo uma bolacha, um pacote de bolacha com Coca-Cola dentro da van. Todo mundo suado, aquele fedor, né, no busão, na van. Aí não fechou direito o porta-malas, sempre os últimos a pôr a percussão. As tumbadoras pequenas, o motorista arranca, abre o porta-malas, cai um monte de coisa, mas minhas tumbadoras descendo, rolando a estrada, eu correndo, parando os carros, não atropela minhas tumbadoras, não, pelo amor de Deus. Isso é uma cena que eu nunca mais esqueço. Eu correndo atrás pra salvar as tombadoras, não tava nem aí pra mim, né? As tombadoras não, é caro! Na troféu. E aí vai, tem histórias.
Aqui daí, aí eu volto lá, naquele embrião inicial. Você, primeira banda, mano.
Nossa, acho que eu nem lembro o nome.
Não era o Acústico, não, né?
Não.
Acústico veio depois, né?
Acústico veio. Eu acho que uma das primeiras bandas que a gente começou a viajar, a cair pras cabeças mesmo, foi a Reg Roots.
Tá.
Né, a Reg Roots, que é o grande Bruca Lopes, que era na guitarra, o Everson na voz, o Jean Ruzic, que era da Hard Money.
O Jeanzinho.
Do baixo, o Jeanzinho.
Jean Simona.
No canto abaixo.
Jean
Ruzic. Né? E a gente tinha uma galera massa. Eu fazia percussão, Farinha na batera na época.
Legal.
E a gente tinha um time legal. E a gente caiu pras cabeças. E a partir daí eu também fui fazendo outros novos contatos. Daí foi surgindo também Acústicos e Guerreiros.
Sim.
E do Acústico daí fui passando para várias outras bandas, Boneco Madeira, Tribo da Lua, Nego Soul, Indústria S.A. Aí eu virei aquela biscatona da música. Tocava com todo mundo.
Chamou?
Chama que eu vou.
Porque o cenário também era propício, né? Porque talvez eu possa, se eu tiver errado, você me fala. Ali, depois do meio dos anos 90, teve uma tendência, uma abertura maior musical. Muita gente explorou. Convulsão mudou o som. Apareceram outras bandas usando outros elementos, né, cara?
Sim, mas nessa época não tinha o que a gente tem hoje, esses variados estilos musicais que eu não quero citar. Eu vou falar que o cara é preconceituoso. Sim. Não tinha.
Sim, exatamente.
Então tinha mais qualidade de música naquela época, sim, do que hoje em dia.
Sim.
Né?
Porque ali, se você pegar você, que é desse meio de percussão e tal, que eu me lembre, cara, principalmente nos anos 80, um dos principais foi o Paralamas, né? Que começou com essa brincadeira de colocar elemento latino pra caramba.
Sim, eu adoro, adoro. Nossa senhora, eu gosto muito.
E aí,
bom também,
então,
bom.
Porque daí você...
Variadas bandas boas, né, nessa época.
Porque quando eu via você tocando, você sempre usava esses requintes, assim, né, cara? Você já tava inseridaço nisso aí.
Tava. Eu investi bastante mesmo, fui me empolgando e... Eu lembro que na época a única loja, assim, que mais... tinha um poder ali de compra e trazia, mas era só quem, né?
Sim.
Antigamente tinha musical, mas daí já foi.
Musical,
o Armazém
tempo,
do Músico também ajudou bastante na época, né? Mas a som que, nossa, como eu gastei dinheiro com essa galera. Eu investi muito em percussão, você gasta mesmo. Nossa, lá em casa é uns dois, três cômodos só de instrumento. Já quase saquei a mesa de jantar fora, já tá tendo briga dentro de casa. Já. comprou uma outra casa só pros instrumentos.
Você é pai hoje, né?
Opa,
e,
com orgulho.
Então, e como que é lidar assim, seus filhos olham assim e falam, pô, pai, você é um batuqueiro.
Então, não, o meu mais velho, ele iniciou com bateria, de vez em quando a gente tira
legal.
Um som, ele tem talento, porque ele pega, ele tem talento.
Legal.
É desenhista, é jogador de basquete, é baterista, o que ele pega, ele faz bem, ele é um meninão 10. Né? E a minha menorzinha, né, a menina, ela gosta de cantar, né? Então, algumas vezes a gente brinca ali de bandinha em casa.
Tipo,
avisa os vizinhos antes. Não, não vou escutar, já manda mensagem já. Ou vem aqui na porta berrar, tá alto. Mas nunca teve problema. A gente chama os vizinhos pra cantar junto também.
É a vida de músico, né? Bom, imagina, você ser vizinho de um músico e você não gostar de músico.
Só a bebedeira da época, mais lá do... como ele relembrou do começo, que nos últimos anos agora eu não sou mais esse mesmo, né? O pessoal me aluga e fala, ah, mas é louco, que isso? Suquinho, aguinha, não mais, né? Virei um cara mais saudável.
A idade.
Começa a bater, a gente começa a se preocupar.
Agora, tipo assim, nada de álcool.
Ah, não, de vez em quando rola sim, um pouquinho, mas muito pouquinho. Eu tô no modo econômico, eu tomo um copinho e já fico legalzão. Né?
Primeira dica, primeira música.
Do Batikun e Van Hoornes, que até foi a dica que eu dei aqui pra gente tocar. Foi uma das inspirações minhas, que é onde eu escutava muito deles, que todos os mestres ali, né, do Batikun, foi um encontro do Batikun e Van Hoornes, foi um grupo de sopro, né, que se encontraram no Festival de Música lá para a Europa, isso lá há muitos anos atrás, em 1900, em Guaraná, com rolha, né, e não me recordo agora exatamente a data, mas enfim, no início da minha carreira como percussão, eu escutava muito, né, isso também, para pegar os timbres, eu me apaixonei pelos timbres da percussão que eles usavam, usava a mesma afinação também nos meus instrumentos, nas tumbadoras, bongô, então eu falava, nossa, que timbre legal dessas congas, desse bongô, aí eu escutava para aprender, tocava em cima junto, foi uma escola, né, como vários outros grupos aí, com outras dicas aí que eu dei também de música, foi tudo escola, né, para mim, aí escutava e tirava essas músicas, tirava os timbres, as pegadas e aí vai.
Escuta lá então, a primeira disca. Disca não.
Baixe aí, Batikun. Batikun com N no final. Muito bom. Batikun e Van Hoornes.
107.9 o UFM hoje com o menino do barulho aí. Que vem falar um pouquinho da trajetória dele, porque, cara, se você fosse vizinho dele no começo dos anos 90, você não ia gostar dele. E muito menos dos amigos dele.
Aí, ó, um Deus que andava comigo anos atrás.
Naquele período, mas
só lembranças boas.
Ah, lógico, aquele período foi mágico, né, meu? Pra todo mundo.
Exatamente, palavra perfeita, mágico.
É, só quem viveu e sabe, né? E o Sandrinho, falamos até de você.
Nossa. Alessandro Euclides. Sandrinho. Vulgo Sandrinho, a gente andou muito skate junto, hein, cara?
Aliás,
galera da Super Quadra, um abraço.
Galera da Super Quadra, senhor Gleison, Esquarça.
Bandite.
Então era um pessoal, puta, e Sérgio Ito, né?
Pô, então agora, eu tô até com inveja dele, né? Só tá no campo. Aquela vista boa, eu falei pra ele, ó, tô querendo partir pra esse lado também.
E mais um, viu, cabeção, Carlos Henrique Duarte Bandeira.
Carlão!
Você que uma vez dormiu no ensaio da casa dele, passou mal,
lá
seu cabeção.
Duque, lá de na Caxias, você dormiu na sacada, depois a gente arrastou ele pra sala, e ali ficou imóvel. Em cima de sua poça de vômito. Ixi, não era pra falar isso.
É o dia do bom ar. Então era mais ou menos isso, o nível das coisas. E quando você, cara, dali menino, né, começa a tocar, porque a música, eu acho que é assim, eu nunca toquei nada.
Mas campainha, assim, você toca campainha, sai correndo, não é nem isso, não, fez?
Já, mas assim, a música te move para vários momentos, né?
Assim, a música salva vários momentos.
Para quem toca, né? E para quem ouve. Uhum. E você foi enveredado para um caminho, porque é o seguinte, cara, a gente que gosta de rock and roll, um pouco para lá, um pouco para cá, um pouco ali e tal, mas é rock and roll. Você abriu um leque muito grande, né, Lídio?
Nossa, eu já toquei de variados estilos na percussão que eu nem imaginei fazer e foi bacana. Mas um detalhe que você falou me fez pensar que a música, ela é muito sentimento, é muita entrega. Porém, a percussão, não é que eu tô fazendo preconceito com os outros e puxando mais a bola pro meu lado. Não, mas é que a percussão, o contato da pele com pele, aquela coisa mais contato mesmo com o instrumento, ela tem um contato maior, parece. Ela não é parece, tem um contato, sim, maior. Ela tem uma entrega maior, né? Tanto é que você faz um escalo maior também. Né? Então, a percussão tem que gostar muito mesmo, como a gente falou desde o início. Porque além da trabalheira toda, o peso todo, e ainda assim, uns que ganha menos, trabalha mais, é o que mais se machuca, se arrebenta. Mas é todo show. Eu agradeço todos os músicos antes do show, né? Vamos,
sim,
né?
Sim, sim.
Que seja um ótimo show para todos nós. Eu gosto muito de fazer isso. Para fechar aquela bolha, né? E de boa energia. E sempre dá certo. Sempre dá uma ótima apresentação. No final, depois a gente também se cumprimenta. Legal. E eu, particularmente, antes do show, depois que faz essa, né, cumprimento com os parceiros ali antes do show, eu gosto de dedicar para o nosso Criador, para o Universo. Que abençoe, ilumine, faz todos os maus fluidos, que vai pra ele mais esse show e obrigado por mais esse show. Então é meio que um ritual que eu gosto de fazer.
Sim, sim, sim.
Antes de cada show.
Mas é por isso que a música, ela é diferente e ela toca as pessoas de uma forma diferente. Então, cada um interpreta de uma forma, cada um se alimenta de uma forma.
Exatamente.
E a música, cara, eu não vejo a vida, eu não consigo tirar, assim, tipo, a minha vida sem uma trilha sonora.
Exatamente, mas é uma coisa triste até a gente parar pra falar isso, porque a música, todo mundo não vai casar sem música, não vai viajar sem música, enfim, a música tá em tudo, mas, infelizmente, o músico é muito mal valorizado. É muito mal valorizado, então...
Você que tá entrando
é
pro meio...
Isso.
E que vai, que pensa em tocar e as possibilidades. Escuta bem o que ele tá falando, que um cara que tem 30 anos pode falar
exatamente.
Vai fazer
exatamente. Quase 36 aí na música, pra 37 na música.
Então dá o seu depoimento aí.
É, mas é isso.
Dessa
que a gente
questão
tá falando.
De valorização.
A gente investe em aula, investe em equipamento, rala pra carregar, descarregar, debaixo de chuva, de sol, enfim, arrebenta com a mão, tudo se entrega ali com alma, né, tudo, mas no final valorizado a gente não é, né, desculpa aí, alguns lugares que contratam, mas acontece muito também a gente ter no Brasil uma ordem dos músicos que é mais uma desordem do que uma ordem, né, Então, senão daria pra gente viver muito bem da música, né? Eu não desejo ser rico com isso, mas que não me falte nada, né? E se fosse justo, né, esse bom senso, termos gerais aí em relação a isso, a gente teria uma qualidade de vida melhor, eu acho, né?
Sim. Não, e você que conviveu
já
com ele...
Já falo em nome de todos.
Então, é isso que eu ia falar agora. Você conviveu com N gerações de músicos, né, cara? Isso é um problema que sempre existiu, né, cara?
Não infelizmente, é? Infelizmente. Infelizmente.
Muita gente boa aí que...
É, o cover artístico, muitas pessoas acham que vai pro músico. Não, não vai não. Ops! Continua me contratando.
Você que é uma figurinha aí. Quais. Dá um respondo com uma das suas experiências, assim, com que você falou, puta, eu vou tocar com aquele cara e eu imaginava um dia poder tocar e hoje eu tô aqui tocando.
Ah, eu lembro de uma vez que eu fui convidado pelo Zé Cabaleiro. Do Pet Shop Manducão, né? Teve um show aqui em Londrina, eu fiquei. A gente dividiu o palco na época do Acústicos Guerreiros, não tem uma percussão bacana. Aí no camarim, ali a gente, né, os camarins ao lado. E ele foi bem receptivo, ele, a equipe dele. Eu fiquei bem legal. Amigo dele, ele me convidou. Ele falou, posso fazer um convite para te chamar para você tocar as músicas comigo no palco? E foi um momento inesquecível.
Pô, que legal, né?
Foi um momento bem inesquecível, né? Ele, e teve outros aí que eu também acabei dividindo o palco. E, mas enfim, são momentos assim... Como é que pode
ser? De realização,
é,
né?
É.
Porque uma coisa é você ter o seu trabalho. Eu penso assim...
Barra compensação ali também, já de
não,
tudo
porque
que
assim,
você já... De vez em quando
porque
surge.
Como fã, e você vai ver um show de alguém que você gosta muito, você fala, pô, que legal. Agora você tá no palco com um cara que você gosta, aí você fala,
e o
pô,
cara ainda te apresentar, vou chamar aqui um cara, o nome dele, ele mesmo fala disso, com vocês aqui, ah, eu falei, meu cara, eu travei nesse dia. Eu lembro que o produtor dele me chacoalhava, assim, atrás do palco, vai, filho, tô te chamando. Eu travei, fui, dá aquela travada, né?
Você tocou em vários festivais também, né, meu?
Sim, sim. Teve bastante festivais. Eu trabalhei muito também no Festival do Filo como produtor, sendo técnico, né? Era muito amigo do nosso, infelizmente, falecido Paulinho Braz.
Sim.
Né? Era um brotherzaço. E graças a ele, entre outros ali também, ele me encaixava ali. Eu aprendi muito com essa galera aí, né? Também foi um aprendizado muito grande.
E foram, né? Foram alguns
fora
anos,
música,
né?
Aprender a mexer com iluminação, mexer com produção de palco, mexer com essa parte cenotécnica. Então foi tudo uma escola para mim, esses festivais também. Além dos cursos que eu fazia e dava também, né? Com mais projetos sociais, culturais para crianças, que eu fiz também que é um projeto de construção de instrumentos e brinquedos através de sucata, né, que é uma conscientização para reciclagem.
Não, e é a formação de indivíduo, né, meu?
Exatamente. Que eu lembro que um tempo atrás eu encontrei um deles que já estava enorme, que era criancinha na época, e ele deu continuidade.
Então, tá vendo?
E ele ensinou outro que deu continuidade e foi virando aquela árvore genealógica que eu estava lá na base, que ramificou, que... Sabe quando você...
Legal,
Espírito,
né?
Fala, pô, que legal, cara, eu que...
Valeu a pena,
iniciei,
né,
isso. Não, não ganhei grana, quase nada. Foi uma gratificante.
Então, exatamente, valeu a pena o esforço.
Bairros periclitantes de Londrina, União da Vitória, Semíramis, João Paes, em locais assim que as crianças ficavam jogadas na rua ali, não tinha... É, nessa época não tinha parques, área de lazer, né? Então a molecada ficava mesmo jogada ali, né? A vários riscos.
Sim.
E aí cai no colo um projeto desse. Eu lembro que um dia foi aniversário meu e eu tava lá dando aula pra eles, né? Eu saí rapidinho, até um intervalinho, voltei, cara, a molecada sumiu. Aí eles fizeram uma surpresa, todos bem carentes. Fizeram uma surpresa pra mim, eles fizeram um bolo que as crianças mesmas confeccionaram, não tinha um formato exato, falei, veio o bolo. Mas, cara, eu chorei, ó, sou meio chorão. Quem me conhece sabe que eu sou a manteiga derretida. Choro mesmo. Nada de boiolice, não. Eu sou esse manteigão. E aí eu chorei um monte. Abracei, beijei todas as crianças lá. E é uma coisa, assim, que inesquecível. Até hoje eu lembro. Sabe o carinho que eles tiveram comigo.
Mas é porque você... Quando você abre as portas e ensina que existe uma possibilidade... É... Tão mágico quanto a música, saca? Tipo assim, você tá mostrando, olha, cara, é mais ou menos por aqui. Ah, então existe isso. E as pessoas que fazem isso têm o mesmo depoimento que você, cara. É, pô.
Exatamente.
É um outro.
Volta de novo aquela palavra, é mágico.
Hoje vamos falar de magia.
Dois bruxos aqui, ó.
Pois é. Você, além desse tipo de projeto social e tal, foi um cara que, assim, viu muita gente, né, meu? Nesse meio musical aí
Então,
crescer, né, meu?
mas queria ter visto mais.
Ah.
É, queria ter visto mais. Muitas vezes é a situação financeira que acabou não permitindo
Sim.
e alguns outros trabalhos. Mas, nossa, eu lembro de muitos que eu perdi de ver, de assistir, de conhecer pelas condições que, né, que não pude. E até hoje ainda eu fico ainda esperando uma oportunidade de novo. Não desisto.
Não,
A
mas
gente
não
não deve
pode, né,
desistir.
meu?
É, não desisto. Como alguns que eu perdi que já se foram.
Pois é. Eu ia chegar
Esses
nesse ponto agora.
aí eu ainda é lamentável.
É uma coisa que eu venho falando de algumas entrevistas pra cá, com caras igual nós, assim, meio xarope com esse tal de música aí, que eu fico falando, e é verdade, presta atenção. Nós temos um período aí de uma década, veja o máximo possível das coisas, cara. Tem uma galera aí que tá numa idade pouco além. Tirando os Stones, os outros se preocupam. Não, porque tem, né? Todo ano, infelizmente, você recebe, você vê e lê uma notícia. Tal pessoa faleceu, tal nos deixou. Aí você fala, cara, eu preciso
Cara,
ver o máximo
dá um
possível.
desespero você pegar até um dinheirinho e já começar a listar os que
É,
talvez já estejam próximo a vestir o pijaminha de madeira. Falar, não, eu vou viajar lá onde esse cara mora antes. Dá só um abraço nele antes, tirar uma foto com ele.
vai que, né?
Falou. Agora você pode ir em paz, né?
Mas é mais ou menos por
Não
aí.
é? A caixinha aqui que eu juntei para ver tal lá antes dele morrer.
Porque o que a gente estava falando no começo da entrevista. Naquele começo dos anos 90. No começo dos anos 90, a gente não havia chego nos 20. Você não mesmo. Você já chegou nos 15. E só quem era tudo efervescente, era todo mundo vivo, e música, e eventos, e na cidade mesmo, quem é de Londrina, com nós, assim, vai poder falar. Cara, os bares, os lugares, as pessoas. E aí, de repente, tem umas pessoas que já não estão mais conosco.
Naquela época também era tudo diferente, né?
Ah.
A energia, era mais receptivo, acho que tinha mais
Era
opções, né?
mais receptivo e a gente era mais ingênuo. A gente não
Sim,
tinha tanta tecnologia,
exatamente, exatamente,
mas era legal
exatamente.
demais. Como que a gente se encontrava?
Lembra do RU, cara? A gente
Eu
tá
acho
aqui
que é
na
o
Irlanda, eu
Elton.
comecei a lembrar do restaurante da RU.
Lembro, pô.
Cara, os shows da banda do Jack é banda Beco,
Manda
cara.
beco, manda beco.
Querido Jack faleceu
Então.
pertinho da minha casa.
Tá
Onde eu
vendo?
moro atualmente, nem sabia que ia morar ali, que a vista para BR é exatamente onde ele sofreu o um acidente com a família.
Mas tá vendo? Ah,
Nossa.
já citamos um sem querer. O Jack.
Citamos um sem querer.
Ah. Que era um cara que, pra quem
Eu
não conheceu.
gostava muito do bar dele, gostava
O
muito da banda
Beco!
dele. Tinha aquele aquário, né? Aquela perna pendurada no teto, no fundo.
E um banheiro para todo mundo.
Pra todos!
Cara, então assim, quem tava lá à noite sabe exatamente o que a gente tava falando. A noite era uma coisa genial, assim.
Era,
E
cara. Não
ali.
tinha mimimi naquela época,
Não,
não.
a noite não era pra amador.
É,
E ali
nem
tinha uma
existia
coisa
Nutella, eu
legal.
acho, que naquela época.
Muito legal. Muito músico bom já, né, meu?
Era. A Londrina foi um berço de ótimos músicos.
Ah.
Né? Que eu comecei falando, pô, já toquei tanta coisa que não gostava. Quantos músicos, desculpa o palavreado, fodásticos, que do rock, que eu vi passar por grandes nomes do sertanejo e de outras coisas,
Sim.
né? Então, aqui foi um berço, né? Você vê aí grandes nomes mesmo, a Santana, a Sorocaba, e aí vai nomes de artistas aí desse sertanojo, ops, do sertanejo, que é a galera do rock, pô, eles também não curtem, mas tava lá, trampando,
Cara,
viajando
tem
com os
comédia,
caras,
meu.
como eu tinha falado no começo. Então é isso.
Falar em berço, segunda dica.
Segunda dica.
Qual?
Vai agora do Nação Zumbi?
Oh.
Foda. Quer dizer, Chico Science. Chico Science, né? Chico Science é versão zumbi.
É, primeira
que
fase.
Que foi outro...
Berço.
Cara, esse cara morreu com uma merda de acelerar o carro lá, que o cara nunca teve grana, de repente começa a ganhar uma grana, ser conhecido mundialmente, investe num carrão lá e morre de acidente, porque acelerou demais, perdeu o controle, pirou o cabeção. É uma perda muito grande que a gente teve, cara.
Chico, né?
Chico Science, cara.
Pra quem é percussionista e pra quem não é percussionista, como eu, que não toca nada, mas que já viu um show da Nação, cara.
Eu já tive a honra de trabalhar com eles umas três vezes no palco ali como produtor. Meu Jesus amado. Já levei eles tudo pra casa, que nem a galera do Farofa Carioca. Eu já saía pra jantar, pra passear na cidade, mostrava a cidade pra eles.
Qual que é a música?
É uma introduçãozinha aí, né, João? É um pedido a dica aqui. Peraí. A Nação Zumbi. Chico Sainz e Nação Zumbi. Deixa eu pegar minha colinha aqui, gente. Que vergonha.
Velho.
A idade, né? Meu Jesus amado. Tá aqui. É, Da Lama ao Caos. O monólogo ao pé de ouvido. Banditismo. Por uma questão de classe. É uma vinhetinha que é maravilhosa, esse trechinho.
Ouça lá, então, segunda dica do Alisson, Nação Zumbi. Você, agora, nesse final de 2023, chegando ao final, você vê, assim, essa volta aos eventos, aos acontecimentos, a galera tá começando a se empolgar, assim, né, meu, pra ver. Foi uma carência muito grande nesse período xarope que nós tivemos aí. Só que agora as coisas começam a acontecer, né, cara?
É, nossa, nem gosto de comentar muito sobre isso, que senão eu vou arregaçar aqui. Meu Deus do céu. A tarde da pandemia, né? É um migué que foi isso tudo. Meu Deus do céu. Ah, já falei aí. Não devia nem ter falado isso, mas enfim. É, foi complicado. Foi uma situação que eu passei aí uns perrengues que nunca imaginei na minha vida passar. Vender instrumento pra pagar conta.
Sim.
E fazer show ao vivo na sala de casa pro outro lá na Conchuchina. Umas coisas assim que eu nunca fui, até hoje não sou nada tecnológico. Meus filhos mais novos me ensinam a mexer na tecnologia, que até hoje ainda não aprendi direito. E você fazer show, preparar ali, né, online, transmitindo.
Então, eu acho
que deixou de ser uma escola, sim, né? De um
aprendizado. Mas eu acho que é por isso que agora tá sendo tão legal, porque eu acho que tá todo mundo muito sedento para ver as coisas, sabe?
Sim, ao mesmo tempo também deixou a gente mais guerreiro, né? Que como é que diz aquele ditado, que não nos mata, nos fortalece, né? Então a gente acho que ficou mais fortalecido também, né?
Sim. Não, e cara, porque assim, quem é desse meio realmente penou muita gente aí, né?
Ah, eu aprendi a fazer coisas fora da música que eu também nem imaginava fazer.
E agora, por isso que eu tô falando pra você, agora, cara, você vê de norte a sul evento pra caramba pipocando, cara.
Exatamente, a galera ficou muito sedenta mesmo, muitos anos confinada, né?
Sim.
Agora quer compensar tudo.
Não, e assim, e cada mês, né, agora, daqui pra frente, vai ter pelo menos 3 eventos grandes, né?
É verdade.
Ah, e de, cara, e uma coisa que eu tô achando legal também de música nacional, bicho.
Acho que o Zé Ramalho vai vir aqui, vai, né, dia 10,
vai ter o Zé Ramalho, é. Vai ter o Iro Capital e o Humberto Gessinger, depois o Titãs.
É.
E música nacional, cara. Eu achando...
Então, eu lembro antigamente, na época da exposição, só trazia essas coisas legais, aí depois foi entrando muito outros estilos musicais e esquecendo esse lado. E agora tá voltando, né? De novo, eu acho isso ótimo.
Não, e até para uma geração de agora, que tá começando a beber da fonte, né, cara? Que de repente vem de pai, vem de tio, né? Pô, começa a ouvir ali, fala, nossa, será legal isso.
Exatamente.
E ter a possibilidade de ver.
É, você pode ir assistir com a família. Não é?
Exatamente.
O pai, o avô, filhos, netos. É, porque só os netos vão ficar meio boiando um pouco, né?
Não, porque, né, meu, que legal. Por isso que, meu, se possível, vá ver os eventos, vá ver as peças, vá
não
ver.
Não perca, não perca. É, eu sou um cara muito econômico, gosta de pé no chão, né? Poupar o dinheirinho, porque a gente não sabe os imprevisíveis futuros que possam vir, mas a gente tem que viver também. Né? Não é só guardar dinheiro e ficar aí com medo, não, a gente também tem que viver, né? Tem que curtir, tem que aproveitar, carpe diem, né? Aproveite todo dia como se fosse o último. Né? Então é bem isso mesmo. Aí você falou do Capital Inicial, teve uma época que eu trabalhei com eles no Rosas e Vinho Tinto, que era o Dênio Conceição na percussão, né? O que nem tá mais hoje, agora ele tá com, acho, com a galera do Nat Roots e outra turma aí que é... Cara, espetacular. O Aslan, que era, acho que o Aslan continua ainda com eles no teclado. Um mineirinho, gente boa demais.
Esse menino aí tinha entrado na época do acústico, se não me
engano. Isso, o tecladista, o Aslan. Mineirinho, eu fiquei mais amigo dessa turminha aí, né? O Dinho, a gente trocava bastante ideia na época lá dos camarins, tudo, mas eu não vou estender mais o que ele me pediram. Aquele louco lá. Abre o armário dele, só tem regata branca.
Então, tá vendo? É esse tipo de bastidor que eu falo pra você, que tem o lado, pô, sem ralar, correr atrás, mas tem as bonificações, né, cara? De viver esses momentos.
A gente,
né,
conhece um monte de gente. Eu lembro que nesses conhecer...
Quem são os mais mala?
Ah, nossa, cara. Eu tenho lembrança até do próprio Zé, que vai vir aqui, um tempo atrás, que ele tava saindo do camarim. Olha, ele vai escutar isso antes de vir aqui. Ele vai me procurar pra me dar um cacete. Ele mandou todo mundo da equipe sair do corredor, limpar ali a passagem dele até o palco. Não queria ninguém no caminho, senão ele não ia pro... Não saía pra fazer o show.
Nossa,
a gente entrou tudo... então a gente entrou, tô falando, cara, meu... Que coisa
baixou
boa,
o Fred,
né?
Merda, cara.
Mas acontece, tem muitos aí que pedem toalhas brancas e talhas de prata. Ele pediu também lá uns tapetes, persas, incensos, lá o quê, sei lá o quê. E aí vai. Teve com o Erasmo também, que o Tremendão. Gente do céu, só histórias. É, mandou uma garrafa antes do palco, subiu escorado com os dois segurança. Não conseguia nem subir os degraus ali do palco, mas fez um show do começo ao fim que não dava pra perceber que ele tava alcoolizado. Acabou o show, parece que daí a bebedeira voltou nele de novo, ele pediu ajuda pra descer do palco de novo. A gente fala, cara, é um santo, parece que baixa mesmo.
Sim.
Ali...
Mas eu,
ele fez um show, assim, absurdamente incrível, assim, que... Eu tava ali junto com ele, o cara matando a garrafa. Eu falava, gente, você vai trazer um show com... Engaçou.
Mas eu acho que é bem por aí. Tem cara que vira entidade, mano.
É, já tá acostumado, como se fosse a pilinha, a bateria ali pra né?
107.9, o UEL FM. Mais uma vez com esse obelisquinho.
O Alisson Bilhão já inflacionou, já tá virando Alisson Milhão aí, ó.
Que é um cara, que vem trazer pra você... Porque tem uma moçada aí fazendo som e tocando bem, tocando muito bem. Isso é muito bom pra nós. E que vai entender um pouquinho que é assim, cara, tem que ser guerreiro, né, bicho?
Música de tudo um pouco, né? Tem que ser guerreiro, dedicado, entregue a alma, é isso.
É entregue a
alma. Pra as outras pessoas sentirem isso, né?
Sim.
O que você vai fazer ali, artificialzão, ou só pelo dinheiro... Acha que os outros... Tem muitas pessoas ali que têm essa sensibilidade, vão sentir isso.
Pois é.
Faça com a alma, faça com o coração, entrega. Eu gosto muito de tocar até de olho fechado algumas vezes ali. Viajando, até me concentro melhor algumas vezes de olho fechado. É muito bom. Música é bom para todos os momentos.
Uhum.
Todos os momentos. Você acha que a gente quer música?
Felizes ou não?
Você acha que a gente é músico e a gente não chora, não passa perrengue, não tem dificuldade, como todo mundo tem. Todo mundo tem.
Exatamente.
Né? Somos pessoas como todos, né? Todo mundo. Então, muitas vezes a gente vê aquele artista no palco, não imagina que esse cara passa os perrengues que a gente passa também. Passa, todos passam.
Sim.
Não importa, o mais famoso que seja, passa também.
Seres humanos.
Nem vou citar nome, mas tem famoso aí de chorar no meu ombro, aí de perrengue, de família, e tá amigo até hoje.
O Alisson... Eu acho que qual que é a grande mudança para o Alisson? Não só musical, mas comportamental mesmo.
Ah, eu acho que isso vai... acontecendo.
Fora conforme... o amadurecimento, né?
Exato. É, não, exato. É, quem conheceu a gente nos primórdios e vê hoje em dia falar, não, não é o Guilhão. É alguém parecido com ele, mas não é ele. É, a gente com o tempo vai nos moldando, né? Família, filho, a gente vai conhecendo outras pessoas, outras famílias, e tudo, né? Todo o geral aí que a gente vai convivendo,
né?
A gente vai convivendo e conhecendo tudo, e a gente vai se moldando do que a gente quer pra gente, o que a gente quer perto da gente, né?
O que a gente não quer perto da gente.
É, exatamente.
Isso também é um ponto.
Nesse tempo, daquela época até hoje, vixe, tem muita gente que eu andava que hoje em dia nunca mais andei. Continua, beleza, mas a gente vai, né, fazendo
momentos,
escolhas da,
né,
nossa
momentos,
vida, porque a gente se identifica, que a gente quer para perto da nossa família, para perto da gente. E acho que eles também é o mesmo,
sim,
e assim vai.
E o que a gente acredita mesmo.
Sem maldade nenhuma, a gente não deve ter preconceito, sempre respeitar, ter bom senso.
Por favor.
Né, faltar com respeito com ninguém. É, independentemente da escolha política, musical, o que for, mas sempre respeitar, respeita.
Né? Acho que a balança, o equilíbrio é esse.
É.
Você pode, isso que você falou foi muito legal, cara. Você pode ter qualquer adversidade com qualquer colocação. Não,
sim,
pode perder uma coisa chamada respeito, bicho.
É,
só.
Nessa época aí que a gente passou aí recentemente, política, né? Várias situações aí que eu não quero entrar muito a fundo, que foi muito estressante, tenso.
Não
vale a pena, porque a gente perde tanto com esses políticos, e uma coisa que é revoltante é perder amigo também por causa de político. A gente perde dinheiro, a gente se fode com impostos, se fode de tudo que é lado, com filha da puta.
E qualquer lado.
Na minha opinião, eles deveriam todos se matarem. Perdão, meu Deus. A gente nunca deve desejar mal pra ninguém, volta pra gente em dúvida. Mas, cara,
mas
meu amigo, política é complicado.
Mas, ô Alisson, eu acho que, cara, porque assim, a gente que vem lá de 30 anos atrás, cara, já existiam N situações de qualquer coisa.
Sim.
Que eu diverti de você, você dele.
Sim.
Tudo bem, numa mesa de bar, todo mundo ria. No,
sim,
final, todo mundo ria, todo mundo saia junto, ok. Não existia essa agressividade.
Não existia de excluir, de bloquear, de não falar mais, de xingar, de até querer tretar na rua, não, de ameaçar.
Mas a parte boa é que assim...
Hoje em dia tá esse estresse.
Mas tá voltando um reflexo que eu acho que é bom também pra gente perceber o quanto que a gente era feliz de uma forma muito mais simples.
Exatamente. É.
Quanto era mais legal, tipo assim, a gente passar horas bebendo vinho da adega.
Exatamente,
quem nunca fez
exatamente.
Isso,
e depois ia pra um dogão na rua ali. Acho que na frente do cemitério ali, daquele posto ali que é do Carajás, tinha um dogão ali que eu ia muito ali também. Como
gente,
tinha o baiano também ali da Higienópolis, lembra?
Tinha o cenourinha ali pra cima do Parque São Miguel, que era legal pra casa.
Vamos curar, né? Vamos curar antes de voltar pra casa. Aí cheguei em casa rastejando, depois do lanche, tomba na cama, não tira nem o calçado, né?
E você acordava no outro dia, e ok, você ligava pro cara, meu, vamos tomar uma hoje, vamos fazer alguma coisa, ok. Eu acho que essa é a grande diferença.
E
hoje vai vir essa necessidade de se entender um pouco disso aí.
Nossa, amém, tomara, porque isso é o caminho mesmo.
É?
Porque se for pro outro lado oposto, é muito triste. Né,
não, eu acho que não tem
triste.
Nem mais espaço.
Eu não quero mais perder amigos, pessoas que... Até hoje essas pessoas se afastaram muitas, né?
Nesses últimos anos.
Agora por causas políticas. Se afastaram de mim, né, por causa de razões políticas, enfim, coisas aí, a gente sabe, né, os lados e tudo.
É aquilo, tem
não
o
vale
seu,
pena,
mas
gente.
Seja feliz.
É,
né?
Não vale a pena se afastar por questões políticas,
não
nada,
vale a pena por
nada,
nada.
É nada, por nada. É sempre somar amizade, multiplicar.
Isso é amadurecimento, não é só amadurecimento, isso é evolutivo. Quando você, porque, cara, hoje, você, nós, né, conseguimos falar que a gente se conhece há 30 anos. Pô, 30 anos, cara, que você conhece uma pessoa.
Um pouquinho mais, né? Porque naquela época, comecinho de 90, eu tinha 13 anos.
Sim.
Né, que foi a época que eu tava saindo lá daquele apartamento da,
é, um 32, sobrado da Duque. 33,
uns 33 anos atrás, para mais, é.
E aí você passou todo esse período, você encontra a pessoa e dá um abraço, pô, toma uma cerveja e se diverte. Já valeu a vida.
Como falamos agora há pouco de um colega nosso em comum, que foi embora para o estado de São Paulo, aí mexendo no celular à toa, no, na agenda, daí você vê e diz, nossa, faz tempo que eu mando um oi para essa pessoa. Aí você manda um oi e é tão legal que também ele do lado de lá, a conversa, e nem parece que ficou dois anos se falar, a gente começa a conversar, que parece que foi semana passada que a gente estava conversando. Né? Que a gente até estava falando isso, aquela amizade, aquela energia, continua ainda a mesma, né? Que, infelizmente, hoje em dia, essas amizades não são muitas, mas são eternas.
Uhum.
Né?
Ah, então tem uns que vão ouvir e depois vão falar, pô,
vocês são muito bonzinhos,
vocês são muito bonzinhos.
Você chamou um bilhão ali com suquinho de acerola.
Alguma coisa acontecendo. Terceira dica.
A terceira dica, vamos ver.
A colinha, é a colinha. Novo.
Batcon já foi, Chico Sai já foi, então agora vai ser Orihas.
Que é uma Orihas, banda interessante, meu.
Que é uma introduçãozinha do Orihas a Locubano, que é também outra escola para quem tá começando essa área rítmica, percussiva. Velho, os caras tocam. É. Os caras são macumbeiros.
Você já chegou a ver, Orihas?
Não, ainda não tive a oportunidade de ver eles ao vivo, cara, de sério.
Tem uma amiga minha que ela
eu acho
ama.
Que se eu for ver, eu vou ser aquele chato que vai estar... Tá, eu sou percussionista, aquele monte de percussão no pó, vai coçar a mão e falar... Deixa eu tocar uma pessoa. Eu vou ser aquele lá brasileiro chato lá. Deixa eu tocar uma, esse cara lá. Mais um chato que enchendo o saco. Imagina se eu submoo mais que eles, né?
Ouça lá, então, Orihas.
Muito bom, gente. Depois vocês puxem aí, tá? O Chico Sainz lá dos primórdios, o Batcum, né, Orihas.
Terceira
depois
dica.
Me adicionem também ali no Instagram, alisson.bilhão, A-L-Y.bilhão. A gente conversa, eu passo mais dicas musicais e aí vai.
Ouça lá. 107.9, direto dos estúdios da UFM, o senhor João Lopes já sinalizou que estamos indo para mais um término.
Você
com mais
só.
Um ilustre...
Tudo que é bom passa rápido.
É sempre assim. E ele é o comandante, né? Ele falou, acabou. Lembrando...
É um dinossauro dos estúdios musicais, João.
Lembrando, mais uma vez, Berlin Twist aí apoia o Salocast para fazer para vocês que vão ouvir, vão ver... Trazer essas excelências que é um prazer.
Obrigado. Gentileza dele aqui. Ó.
Obrigado, Sérgio Benini. E conheçam o trabalho da Bernie Tristay.
Obrigado,
Bicho,
gente.
Você. Porra. Ainda não estou tirando tchau. Vou dar daqui a pouco.
Eu já.
Você.
Pouco ansioso.
Como que é daqui para frente o Alisson? Quais são os planos futuros? Final de ano? E é isso aí.
Geralmente eu não toco mais Natal, deixo pra ficar com a família, ano novo, sai pras cabeças ainda, né? E atualmente tem uma surpresa nova aí, que a gente fez um catado de vários músicos dinossauros da época do acústico, do Neco Madeira, Nego Soul, Indústria S.A. e montamos a Sambari Rock.
Legal.
Sambari Rock.
Legal,
que
não.
É muito samba rock.
Sim.
Né? Tim Maia, Jorge Ben... E aí vai, bastante reggae também, rock. E logo vamos estar aí. A gente teve uma apresentação, um lançamento, duas semanas atrás ali no Isaías, né? O senhor Biggs, o Rafael, é um grande apoiador nosso, está nos dando um apoio legal. Já fica o agradecimento aí para toda essa turma aí.
Ok, o que dizer então?
Obrigado a todos que assistiram e escutaram.
Agora sim. Obrigado.
Sem comentários, obrigado aqui o João, a equipe toda aqui da rádio. Fazia tempo que eu não vinha pra cá, tava com saudade. Gosto desse pedacinho aqui.
Que bom. Obrigado por ter participado, obrigado pela amizade de tantos anos aí.
Amém, obrigado vocês pelo convite. Espero retornar aí mais vezes.
Oh, certamente.
E contem comigo, tamo junto.
Lembrando, os dizeres mais uma vez vão aparecer, vocês vão poder acompanhar. Repete aí, seu Insta.
Opa, Instagram... Alisson, A-L-Y-S-S-O-N .bilhão, bilhão mesmo, de grana que é bom mesmo nada, né? Alisson.bilhão Tá lá no Instagram, me adicionem lá. Tá? Quem quiser contratar, pra show. Animamos até velório.
E lembrando, cara.
Dicas, né?
Mais uma vez, acompanhe o trabalho, deixa seu like, porque isso fortalece o que a gente faz aqui, fazer com um puta carinho, uma puta dedicação para vocês que estão aí e vão acompanhar, e para esses caras, cara, serem imortalizados e contarem as histórias, e que vocês vão poder não só se inspirar, mas fazer a sua também. Faça a sua, vem aqui, conta, igual o Alisson, igual todo mundo. Senhor só, João!
Ó, dá para falar uma diquinha rápida?
Vai lá.
É, esses dias eu tive muita dificuldade, teve um problema, um imprevisto com a pele de um bongo meu, e percussionista sofre muito para achar esse tipo de equipamento, pele. Então fica a dica, algum percussionista assistiu, sou Bédia, algum que precise, eu tô com uns contatinhos bons aí de peles para percussão, né, tombadora, bongo, que foi, depois entre em contato comigo caso alguém precise também, né, fazer essa ajuda mútua, porque esses dias atrás eu passei uns semanas, né, vai fazer uns 10 dias que eu tô esperando chegar ainda, passei um perrengue, que não acha na região aqui, é difícil. Valeu,
senhor
gente.
João, obrigado.
Obrigado.
Obrigado mais uma vez, vai com Deus.
Querido, valeu.
E acompanhe, cara, porque o que é feito aqui é feito para vocês. O que é feito, o que é colocado, é feito com puta carinho, sabe por quê? Porque a gente acredita nesses caras, o que é bom.
E graças a esses caras, a gente tem essa oportunidade. Ó.
Que bom. Obrigado, até a próxima.
Obrigado, gente.
Valeu.
Fiquem com Deus.